Entre as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 18 de janeiro de 2019. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o principal assessor do presidente norte-americano encontra-se neste momento com o secretário de Estado Mike Pompeo e possivelmente com o presidente Donald Trump. Noutras notícias, um portal de notícias aqui dos Estados Unidos disse que o presidente Donald Trump deu ordens ao seu antigo advogado Michael Cohen para mentir ao Congresso sobre planos para a construção do edifício Trump na Rússia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Nampula, com a Rádio Encontro e em Kilimanjaro, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz. Estamos na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Sintia Oku. Também estamos presentes com a Rádio Capital FM, em Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na cidade da Praia. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, com referência VOA Português, para as nossas notícias, quer em texto, áudio e vídeo. E no WhatsApp, para momentos de interatividade, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. Horas e 32 minutos e 30 segundos aqui em Washington. Momento para as notícias. O principal assessor do presidente norte-coreano encontra-se neste momento com o secretário de Estado americano Mike Pompeo e possivelmente com o presidente Donald Trump. Kim Jong-chui é o interlocutor privilegiado de Pompeo nas negociações sobre a desnuclearização da Península Coreana. A agência sul-coreana Yonhap informou que Kim Jong-chui traz uma carta do líder norte-coreano para o presidente Donald Trump. Ainda não há qualquer declaração de nenhum dos dois governantes. Esta visita ocorre em meio a informações não confirmadas de uma segunda cimeira, provavelmente na Tailândia ou Vietnã, entre Trump e Kim, apesar da falta de progresso nas negociações sobre a desnuclearização. Um portal de notícias dos Estados Unidos disse que o presidente Donald Trump deu ordens ao seu antigo advogado Michael Cohen para mentir ao Congresso sobre planos para a construção do edifício Trump na Rússia durante a sua campanha eleitoral. Dois congressistas democratas disseram que, caso isto seja aprovado, é razão para a impugnação do presidente. As autoridades quenianas detiveram 9 pessoas por alegadas ligações ao ataque reivindicado pelo grupo jihadista Al-Shabaab a um complexo hoteleiro em Nairobi na passada terça-feira. No ataque, que envolveu um cerco de aproximadamente 20 horas e que terminou com a morte de 5 atacantes, perderam a vida 21 pessoas. As duas primeiras detenções ocorreram ainda na quarta-feira, mas entretanto foram feitas mais 7. Um dos detidos é uma mulher suspeita de ter facilitado o transporte das armas envolvidas no ataque na cidade portuária de Mombasa para Nairobi. Entre as vítimas mortais do ataque estão 16 quenianos, incluindo o agente policial, um trabalhador britânico e um norte-americano que sobreviveu ao ataque às Torres Gêmeas em Nova York a 11 de setembro de 2001. E por último, neste bloco de notícias, o Tribunal Penal Internacional concordou em manter preso o antigo presidente da Costa de Marfim, Laurent Gbagbo, até uma audiência em fevereiro. Gbagbo foi recentemente ilibado de crimes contra a humanidade, mas a acusação apelou ao veredito. 12:35 aqui em Washington. Esta é a emissão da Voz da América em português. Na África do Sul, a juíza do Tribunal de Kempton Park, Sagra Sobrien, adiou para 5 de fevereiro a audição prevista para esta sexta-feira 18, que iria analisar a medida de coação imposta pela Procuradoria da República para que o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, aguarde o julgamento em liberdade. Detalhes sobre este caso com o Simeão Ponguana.
A defesa alega que precisa de tempo para lidar com o pedido de extradição de Manuel Chang para Moçambique, solicitada pela Procuradoria-Geral da República, nos termos do Protocolo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. O Ministério Público Sul-Africano consentiu o pedido de adiamento e a juíza deliberou a favor.
De facto, ouvimos nesta audiência a confirmação dos advogados sobre a recepção de um pedido de transferência do arguido Manuel Chang da África do Sul para Moçambique, onde também é indiciado pelos mesmos factos. E assim sendo, a África do Sul, na sua qualidade de Estado requerido, tem a sua posse dos pedidos. Um dos Estados Unidos da América, com quem a África do Sul está vinculado por um acordo de extradição, e o outro de Moçambique, com quem Moçambique e a África do Sul estão vinculados também por um instrumento multilateral da SADC, que é o protocolo da SADC sobre extradição. No caso vertente, caberá ao Estado requerido ponderar sobre esses mesmos dois pedidos. Vai ter que avaliar o mérito do pedido de transferência das autoridades moçambicanas, do arguido Manuel Chang, para Moçambique, que penso que o pedido tem uma certa relevância à medida em que o arguido tem um vínculo jurídico-político com o Estado moçambicano.
Mas até a detenção dele, não havia, pelo menos que seja do meu conhecimento, a procura de Manuel Chang em Moçambique, pelas autoridades judiciárias.
Esses são aspectos que não cabe a mim comentar, por razões ponderosas. Não posso comentar sobre assuntos dos quais não devo, em relação aos quais não devo fazer comentários.
No entanto, o Ministério Público Sul-Africano reserva-se o direito de recusar a extradição de Manuel Chang para Moçambique, considerando que a detenção do antigo ministro das Finanças foi solicitada pelos Estados Unidos da América através do seu Departamento da Justiça. A documentação dos americanos para a extradição de Chang para os Estados Unidos da América ainda não chegou ao Ministério Público Sul-Africano, mas ainda há tempo e ninguém acredita que os americanos vão deixar expirar o prazo. Tudo vai ser decidido em fevereiro se Chang vai a Moçambique ou Estados Unidos da América. Simeão Ponguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguane. Nesta peça, ele entrevistou Zacarias Coça, comissário da Polícia Moçambicana, junto à Embaixada deste país em Pretória, África do Sul. Continuamos a falar do caso da extradição ou não de Manuel Chang para os Estados Unidos ou para Moçambique. William Opote foi ouvir analistas que resumem que a África do Sul está perante um dilema.
Rufino Sitoy, mestre em Relações Internacionais, considera mesmo que a justiça de Pretória está numa situação delicada.
Aqui que a África do Sul tem um problema grave nas mãos, não é? Problema grave por quê? Porque é uma questão técnica com componentes políticas muito elevadas. E, se calhar, esta componente política é que coloca a África do Sul em maus lençóis.
Se, por um lado, o acordo de extradição assinado com Washington é para cumprir, há questões de relações históricas com Moçambique que dificultam a equação.
Coopero com os irmãos, com esse povo irmão que é próximo, não é? Porque há, na verdade, esta pretensão de devolver Manuel Chang a Moçambique e que, de modo a ser julgado aqui em Moçambique, mas também há esse compromisso internacional com os Estados Unidos. Os Estados Unidos avançou, sob o ponto de vista de tempo, de, 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 de ação, os Estados Unidos antecipou-se muito.
Gabriel Ngomane, outro analista de assuntos internacionais, e recorda os acordos regionais em matérias de justiça e criminalidade para vaticinar uma posição que poderá pesar a favor da extradição de Manuel Chang para Moçambique.
Mas a África do Sul pode invocar essa questão. Portanto, é membro da SADC, portanto, tem acordos comuns na região, em que depois Moçambique também alega que o processo já está muito avançado. Então, esta questão pode pesar.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, 19h40 em Moçambique. E continuamos a falar de Moçambique, e tal como noticiamos ontem, o jornalista moçambicano Ahmad Abubakar, detido pela polícia a 5 de janeiro, quando fazia entrevistas em Macomia, na província de Cabo Delgado, foi acusado de instigação pública ao crime. Esta informação foi avançada pelo porta-voz do gabinete da Procuradoria de Cabo Delgado, Armando Wilson, citado pelo jornal moçambicano O País, um jornal independente. Wilson adiantou que Abubakar está no comando policial em Moeda e que em breve será enviado a Macomia para ser interrogado por um juiz. Um documento elaborado pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique, que é o SERNIC, indica que Abubakar é acusado de instigação pública ao crime através de uso de computadores, uma ofensa acrescentada ao Código Penal de Moçambique em 2014. A família daquele jornalista vive apreensiva por desconhecer a sua situação e por não ter conseguido falar com ele nem com o seu advogado. Organizações internacionais e grupos moçambicanos de defesa dos direitos humanos e da liberdade de imprensa têm feito apelos diários pela sua libertação imediata e incondicional. O partido MDM disse hoje, através do seu porta-voz Sande Sarmona, na cidade da Beira, que a prisão de Abubakar é um atentado à liberdade de expressão e uma clara tentativa de silenciar os órgãos de comunicação social no país, neste caso, Moçambique. A Human Rights Watch, por seu lado, considera que este episódio é uma vergonha para Moçambique, como disse à Voz da América a investigadora Zinaida Machado.
Não é um caso grave, é vergonhoso para o nível de justiça que Moçambique está. É um país com 40 anos de independência, 20 anos desde que a guerra civil terminou. É inaceitável que um jornalista fique nas mãos de militares durante 2 dias. A lei em Moçambique é clara. As normas internacionais de direitos humanos são claras. Não se pode prender alguém sem lhe apresentar as causas da prisão, e todo detido deve ser apresentado a um tribunal nas primeiras 48 horas. Não foi o que aconteceu, ele ficou 12 horas, até hoje não está comunicável com a família, o advogado não pode ver, e os detalhes sobre a questão dele são muito escassos. E o que se vê, por exemplo, é da parte da polícia reações tão simples como o caso dele é sensível.
Era a Zenaida Machado, da Human Rights Watch, sobre a detenção do jornalista moçambicano Ahmad Abubakar na província norteña de Cabo Delgado. Depois de Moçambique, vamos a Angola. Mais 1 milhão de pessoas estão a ser afetadas gravemente pela seca que se registra há 2 anos nas províncias da Huila, Namibe e Cunene. Os dados são de um estudo do Programa de Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola, chamado FRESAN, nesta semana no Lubango, que aponta a redução da produção agrícola e de rendimento das famílias. Mayerla Salete.
O estudo do Programa de Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola, o FRESAN, indica que 1.139.064 residentes das províncias da Huila, Namibe e Cunene estão afetados pela seca. O responsável daquele programa, Mateo Tonini, revelou que nas zonas rurais os números representam 99% da população rural no Namibe, 97% no Cunene e 12% na Huila. Tonini acrescentou que as alterações climáticas têm afetado de forma negativa os meios de subsistência da população rural no país e, passo a citar, aumentando significativamente os níveis de vulnerabilidade. Fim de citação. A seca contribuiu para a redução da produção alimentar e dos rendimentos das famílias afetadas, que, segundo Tonini, e passo a citar, viram dificultado o acesso a alimentos e, por conseguinte, agravado o estado nutricional e a prevalência da subnutrição crónica em crianças menores de 5 anos. Fim de citação. A nível da nutrição, por exemplo, a pediatria do Hospital Geral de Ondjiva, capital do Cunene, registou em 2018 a morte de 38 crianças menores de 5 anos por má nutrição severa entre as 243 assistidas, mais 6 do que em 2017. A informação foi revelada pela responsável da pediatria, Lúcia de Fátima, acrescentando que muitas delas chegam ao estabelecimento de saúde já num estado avançado de má nutrição.
O presidente de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, revogou as leis restritivas de posse de armas, o que torna mais fácil para os cidadãos usar armas de fogo contra os criminosos, apesar dos temores de agravar os níveis de violência neste país. Ana Guedes.
Mantendo uma promessa de campanha, Bolsonaro assinou um decreto que permite a residentes em áreas onde é elevado o índice de criminalidade, efetivamente todo o país, de ter armas em casa. Bolsonaro disse garantir o direito à defesa. Como presidente, usa esta arma e indicou a caneta com que assinou a ordem executiva. Mais tarde acrescentou que durante muito tempo era o Estado quem decidia quem tinha o direito ou não a defender-se. Defender a sua família e a propriedade. Hoje, frisou ele, damos a todos os brasileiros o direito a decidirem. Em 2017, houve 64 mil homicídios no Brasil, o que tornou o Brasil num dos países mais perigoso até que em zonas de guerra. Uma sondagem em dezembro indicava que 61% dos brasileiros se opõem à posse de armas generalizada, preocupados que possa gerar uma mentalidade de oeste selvagem. Bolsonaro, anticapitão do Exército, deputado, venceu as presidenciais com promessas de atuar contra o crime e a corrupção. Segundo o seu decreto, adultos com mais de 25 anos sem cadastro criminal podem comprar até 4 armas e mantê-las em casa. O decreto, contudo, não permite o porte de armas em público. Apenas a polícia, a segurança pública ou privada e os militares o podem fazer. A decisão alarga o leque de quem pode legalmente possuir uma arma e torna-as mais facilmente disponíveis. O decreto aplica-se a áreas onde é elevada a taxa de homicídio, 10 por cada 100 mil habitantes, o que na realidade se traduz por todos os 27 estados brasileiros, tal como confirmado pelo chefe de gabinete Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. A taxa de homicídio geral é de 30,8 por 100 mil habitantes, o que, segundo a classificação das Nações Unidas, coloca o Brasil, o maior país da América Latina, com 210 milhões de habitantes, no nível de país de violência endémica. Bolsonaro recordou que a decisão era apoiada pelo referendo de 2005, em que 64% dos brasileiros votaram contra a proibição total da venda de armas. Mas muitos receiam que esta decisão aumente a insegurança. Uma reportagem da agência pública indica que o registro de novas lojas de armas aumentou em mais de 1000% em 15 anos e um aumento no número de armas legais implica um aumento na quantidade de armas ilegais. E vários estudos sugerem que o aumento no número de armas em circulação está correlacionado com o aumento nas mortes por uso de armas, com o que Bolsonaro discorda, apesar da analista Silvia Ramos dizer que o decreto delegou para as mãos dos cidadãos a segurança pública e que o público que apoia esta ideia confunde liberdade com segurança.
Aqui nos Estados Unidos, inicia a corrida para as eleições presidenciais de 2020. Para já, há indicações de muitas mulheres que manifestam o interesse. Novamente, Ana Guedes.
Espera-se que haja uma mão cheia de candidatos a competir contra o presidente Donald Trump quando ele se candidatar à sua reeleição no próximo ano. Mas muitos analistas acreditam que por agora não há um candidato favorito entre os democratas. Elizabeth Warren está entre os primeiros a avançar com visitas a New Hampshire e Iowa, centrando-se nos temas da ajuda aos americanos da classe baixa e média. A juntar-se à senadora está o antigo secretário da Habitação, Julian Castro, que anunciou a sua candidatura no seu estado, o Texas. Warren é apenas uma das várias mulheres democratas na corrida. Nos últimos dias foram anunciadas as intenções de candidaturas da senadora de Nova York, Kirsten Gillibrand, da congressista do Havaí, Tulsi Gabbard, da senadora da Califórnia, Kamala Harris, e também da senadora de Minnesota, Amy Klobuchar. Mas muitos outros candidatos podem aparecer, incluindo o antigo congressista do Texas, Beto O'Rourke, que perdeu a corrida ao Senado para o republicano Ted Cruz. O senador de New Jersey, Cory Booker, e o antigo vice-presidente Joe Biden também podem colocar um nome na corrida à Casa Branca. Biden participou ativamente na campanha eleitoral das intercalares de 2018, destacando a necessidade de um candidato democrata contra Donald Trump. Biden poderá ser o mais conhecido, mas neste momento a maior parte dos analistas acredita que nenhum dos democratas aparece com uma vantagem clara. Mas Biden é um nome conhecido e tem grande apoio entre os democratas. Numa recente sondagem da Universidade George Washington, de 4 potenciais candidatos democratas, ele ficou em primeiro. A seguir aparecia Bernie Sanders, a que seguia a senadora Warren. Nos próximos meses, muitos democratas poderão colocar o seu nome na corrida, surgindo uma campanha longa e animada. No lado republicano, a questão é saber se Donald Trump vai ter alguém a concorrer contra ele. Trump continua popular dentro do Partido Republicano, apesar da sua taxa de aprovação entre o público ter caído. Entre os que consideram o desafio está o antigo governador do Ohio, John Kasich. Por agora, o foco da reeleição de Trump está em reforçar a sua base de apoio político. E os seus mais ardentes apoiantes continuam a apostar nele, mesmo com o encerramento do governo federal. Esta lealdade a Donald Trump poderá dificultar qualquer republicano que queira montar um sério desafio ao presidente dentro do seu próprio partido.
A União Africana surpreendeu muitos analistas políticos ao pedir a suspensão do anúncio dos resultados na polêmica eleição presidencial da República Democrática do Congo. O governo de Kinshasa já respondeu, rejeitando a suspensão e dizendo que o Tribunal Constitucional está a analisar o pedido do segundo candidato mais votado, também da oposição, Martin Fayulu, que vai decidir sobre o caso. Hoje, a Comissão dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirmou ter documentado a morte de 34 pessoas e quase 250 detenções arbitrárias desde que os resultados provisórios foram divulgados na semana passada. Álvaro Ligeiro Andrade.
O comunicado da União Africana é considerado forte pelos analistas, depois de ter pedido ontem que o governo da República Democrática do Congo adie o anúncio dos resultados finais das eleições presidenciais por causa de, citamos, sérias dúvidas, fim de citação, sobre os resultados provisórios que deram a presidência a um candidato que não deveria ganhar. Esta posição acontece depois do segundo candidato mais votado, Martin Fayulu, ter acusado a Comissão Eleitoral de fraude e dito que a Conferência dos Bispos Católicos do Congo, através dos seus 40 mil monitores, confirmou que ele ganhou a eleição presidencial com 61% dos votos. A Comissão declarou como vencedor o também candidato da oposição, Félix Tshisekedi. A analista congolesa Stephanie Walters, do Instituto de Estudos de Segurança, diz que as palavras fortes da União Africana são raras. As missões de observadores eleitorais, na verdade, muitas vezes elogiam as eleições, enquanto outros observadores apontam muitas irregularidades. A decisão deles de pedir a suspensão da proclamação dos resultados finais é realmente uma saída, uma jogada ousada. Eu entendo que a União Africana vai enviar uma delegação nos próximos dias, o que também não é habitual, disse Walters. Mais esperada foi a reação inicial do governo de Kinshasa à declaração da União Africana, quando afirmou que o Tribunal Constitucional irá continuar o seu trabalho. O governo geralmente rejeita o que considera interferência estrangeira nas eleições, incluindo a ajuda de doadores. O analista Claude Kabemba, que há tempos sustenta que os vizinhos da República Democrática do Congo, especialmente o Ruanda, têm uma influência enorme na política local, também classifica surpreendente a declaração da União Africana. Olhando para o que aconteceu, isso poderia ser visto como a decisão correta de um órgão continental como a União Africana, mas levanta questões por causa das pessoas que decidiram, que tomaram parte dessa decisão. E o que isso significa? E o que é a razão, a verdadeira razão que está por trás de tal decisão? Disse Kabemba. A analista Stephanie Walters avisa que há que esperar para ver se a visita da União Africana vai se realizar, se o Congo irá aceitar essa visita e depois qual será a decisão da União Africana.
A Organização Mundial da Saúde confirmou estar a investigar acusações de má conduta, incluindo discriminação racial e sexismo, no seio desta organização, isto após informações publicadas detalhando as alegações. Paulo Oliveira.
As informações, baseadas numa série de mensagens eletrónicas anónimas, sugerem que o pessoal africano da Organização Mundial de Saúde está sujeito a discriminação racial sistemática e a abuso verbal e são tratadas com sobranceria pelos colegas situados em Genebra. O relatório acusa igualmente a OMS de sexismo e alega casos de fraude e de corrupção nas licitações. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, o primeiro africano a ocupar o cargo, não descarta as acusações. Numa declaração emitida pela OMS, ele refere que o assunto foi enviado para os serviços de investigação. Acentua igualmente que a OMS não tolera má conduta ou discriminação de qualquer espécie. O porta-voz da OMS, Tarek Yasserevich, sublinha que as acusações de má conduta foram formuladas a nível de organização em várias ocasiões. Afirmou à Voz da América que uma investigação interna tem decorrido há vários anos ou mesmo décadas.
What we have seen really, and I think it's a case also in many other organizations, is there is a more reports of concern, and this is definitely a positive trend. It is important for us to know where they may be cases of.
Aquilo que temos assistido, disse Yasser Abid, penso que seja o mesmo caso noutras organizações, mas existem mais razões para preocupação. Esta é realmente uma tendência positiva. É importante para nós saber onde existem mais casos de má conduta para que sejam possivelmente resolvidos. Yasser Abid indica que a OMS instalou uma via para que as pessoas possam informar os casos suspeitos, acrescentando que todas as alegações que são tratadas com seriedade e investigadas. Afirma também não saber a duração do tempo do inquérito e os críticos têm colocado em dúvida a capacidade da Organização Mundial de Saúde de se investigar a si própria. Yasser Abid acrescenta que a OMS informa com regularidade o resultado das alegações substanciadas provenientes de investigações dos Estados-membros. Nota que a totalidade das informações são publicadas na página da internet da OMS.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o Petro Atlético de Luanda, que hoje esteve a treinar para fazer os últimos preparativos do jogo de segunda mão da última pré-eliminatória da Taça das Confederações Africanas. Petro amanhã recebe o Stade Malien do Mali, onde na primeira mão o Petro foi alcançar um bom resultado, um empate a um golo, e aquele golo fora é importante. Ontem houve treino, mas não houve jornalistas presentes. Beto Bianchi, o treinador, diz que não queria segredos a serem divulgados. A equipa esteve a treinar o que ele disse ser aspectos específicos. Bianchi diz que os atletas estão motivados e preparados, mas diz que o Stade Malien é uma equipa forte e corpulenta. O avançado brasileiro Thiago Azulão pediu a presença em força dos adeptos do Petro. Azulão diz que está recuperado da recente lesão que sofreu. Stade Malien devia treinar hoje também no estádio. Se Petro Atlético passar, vai para a fase de grupos da Taça da CAFA. Na Liga dos Campeões, nessa já estamos na fase de grupos e este fim de semana já temos os segundos jogos da primeira volta. Continuamos com o futebol, agora vamos para a Europa, para Portugal, onde hoje arranca a 18ª jornada e hoje os três primeiros estão em ação e todos jogam fora. Braga, em terceiro lugar, está no campo do Nacional. Benfica, em segundo lugar, está no campo do Vitória de Guimarães. Por coincidência, na terça-feira, o Benfica esteve no campo do Guimarães para a Taça de Portugal e venceu por 1-0. O treinador do Vitória de Guimarães é Luís Castro.
Sei que o futebol nos guarda sempre coisas boas após algumas batalhas perdidas, que isto é feito de equilíbrios. E eu espero que nós consigamos equilibrar, e foi isso que eu disse aos meus jogadores, eu espero que consigamos equilibrar, porque o Benfica já tem a vitória agora em dois jogos. Gostaria que uma dessas vitórias fosse para nós.
Era Luís Castro, treinador do Guimarães. O Porto, em primeiro lugar, está no campo do Chaves, cujo treinador, Tiago Fernandes, não se mostrou muito otimista.
O Porto é favorito. Nós, o nosso favoritismo prende-se com o fator casa e com a nossa vontade de somar pontos. E tudo faremos para levar alguma coisa do jogo, sabendo que o Porto, para mim, também é a melhor equipa do campeonato português neste momento, a equipa que está mais forte, porque está em primeiro, tem o melhor treinador também para mim, e tendo todos esses aspectos, a melhor equipa, o melhor treinador, e estando em primeiro e sendo campeão nacional, e vindo de 20 vitórias consecutivas, é algo que joga a favor deles, mas nós também temos que contrariar favoritismos e lutar por alguma coisa importante para nós.
Era Tiago Fernandes, treinador do Chaves, que hoje defronta o que parece ser o imbatível Futebol Clube do Porto.
E a caminharmos para o final, o resumo da imprensa americana. Preocupação de segurança criada por referência de Trump provocou o adiamento da deslocação ao Afeganistão, sustenta Pelosi, e é o principal título do Washington Post. O New York Times titula, por seu lado, que Pelosi adiou visita e os adjuntos acusam a administração Trump de fornecer detalhes da viagem. O Washington Post indica que a Casa Branca tenta minimizar os efeitos do encerramento parcial do governo na altura em que as conversações fracassam. O New York Times acentua que os tribunais estão a ficar sem dinheiro e preparam-se para enfrentar a situação. Agora sim, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. O Paulo Oliveira vai, dentro de instantes, na terceira parte, conduzir a nossa emissão. Destaque para uma entrevista na página Artes com o moçambicano Fernando Luiz, que regressa aos discos. Um grande abraço do Amanhã Miguel. Até segunda-feira.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem ainda como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 13:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava muito nublado, a temperatura era de 6 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias desta hora, adiado para 5 de fevereiro, pedido de Manuel Chang. O Quênia deteve 9 pessoas suspeitas de envolvimento no ataque em Nairobi. 18 de janeiro de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. E vamos para a África do Sul, onde a juíza do Tribunal de Kempton Park, na África do Sul, adiou para 5 de fevereiro a audição prevista para hoje, sexta-feira, que iria analisar a medida de coação imposta pela Procuradoria da República para que o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, aguarde o julgamento em liberdade. Os detalhes com o Simeão Ponguana.
A defesa alega que precisa de tempo para lidar com o pedido de extradição de Manuel Chang para Moçambique, solicitada pela Procuradoria-Geral da República, nos termos do Protocolo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. O Ministério Público Sul-Africano consentiu o pedido de adiamento e a juíza deliberou a favor.
De facto, ouvimos nesta audiência a confirmação dos advogados sobre a recepção de um pedido de transferência do arguido Manuel Chang da África do Sul para Moçambique, onde também é indiciado pelos mesmos factos. E assim sendo, a África do Sul, na sua qualidade de Estado requerido, tem à sua posse dois pedidos. Um dos Estados Unidos da América, com quem a África do Sul está vinculado por um acordo de extradição. E o outro, de Moçambique, com quem Moçambique e a África do Sul estão vinculados também por um instrumento multilateral da SADC, que é o protocolo da SADC sobre extradição. No caso vertente, caberá ao Estado requerido ponderar sobre esses mesmos dois pedidos. Vai ter que avaliar o mérito do pedido de transferência das autoridades moçambicanas, do arguido Manuel Chang, para Moçambique, que penso que o pedido tem uma certa relevância à medida em que o arguido tem um vínculo jurídico-político com o Estado moçambicano.
Mas até a detenção dele, não havia, pelo menos que seja do meu conhecimento, a procura de Manuel Chang em Moçambique, pelas autoridades judiciárias.
Esses são aspectos que não cabe a mim comentar, por razões ponderosas. Não posso comentar sobre assuntos dos quais não devo, em relação aos quais não devo fazer comentários.
No entanto, o Ministério Público Sul-Africano reserva-se o direito de recusar a extradição de Manuel Chang para Moçambique, considerando que a detenção do antigo ministro das Finanças foi solicitada pelos Estados Unidos da América através do seu Departamento da Justiça. A documentação dos americanos para a extradição de Chang para os Estados Unidos da América ainda não chegou ao Ministério Público Sul-Africano, mas ainda há tempo e ninguém acredita que os americanos vão deixar expirar o prazo. Tudo vai ser decidido em fevereiro se Chang vai a Moçambique ou Estados Unidos da América. Simeão Panguani, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. E agora vamos para o Brasil. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, refugou as leis restritivas da posse de armas, o que torna mais fácil para os cidadãos usar armas de fogo contra os criminosos, isto apesar de receios de agravar os níveis da violência no país. Detalhes aqui com a Ana Guedes.
Mantendo uma promessa de campanha, Bolsonaro assinou um decreto que permite a residentes em áreas onde é elevado o índice de criminalidade, efetivamente todo o país, de ter armas em casa. Bolsonaro disse garantir o direito à defesa. Como presidente, usa esta arma e indicou a caneta com que assinou a ordem executiva. Mais tarde acrescentou que durante muito tempo era o Estado quem decidia quem tinha o direito ou não a defender-se. Defender a sua família e a propriedade. Hoje, frisou ele, damos a todos os brasileiros o direito a decidirem. Em 2017, houve 64 mil homicídios no Brasil, o que tornou o Brasil num dos países mais perigoso até que em zonas de guerra. Uma sondagem em dezembro indicava que 61% dos brasileiros se opõem à posse de armas generalizada, preocupados que possa gerar uma mentalidade de oeste selvagem. Bolsonaro, anticapitão do Exército e deputado, venceu as presidenciais com promessas de atuar contra o crime e a corrupção. Segundo o seu decreto, adultos com mais de 25 anos sem cadastro criminal podem comprar até 4 armas e mantê-las em casa. O decreto, contudo, não permite o porte de armas em público. Apenas a polícia, a segurança pública ou privada e os militares o podem fazer. A decisão alarga o leque de quem pode legalmente possuir uma arma e torna-as mais facilmente disponíveis. O decreto aplica-se a áreas onde é elevada a taxa de homicídio, 10 por cada 100 mil habitantes, o que na realidade se traduz por todos os 27 estados brasileiros, tal como confirmado pelo chefe de gabinete Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. A taxa de homicídio geral é de 30,8 por 100 mil habitantes, o que, segundo a classificação das Nações Unidas, coloca o Brasil, o maior país da América Latina, com 210 milhões de habitantes, no nível de país de violência endémica. Bolsonaro recordou que a decisão era apoiada pelo referendo de 2005, em que 64% dos brasileiros votaram contra a proibição total da venda de armas. Mas muitos receiam que esta decisão aumente a insegurança. Uma reportagem da agência pública indica que o registro de novas lojas de armas aumentou em mais de 1000% em 15 anos e um aumento no número de armas legais implica um aumento na quantidade de armas ilegais. E vários estudos sugerem que o aumento no número de armas em circulação está correlacionado com o aumento nas mortes por uso de armas, com o que Bolsonaro discorda, apesar da analista Silvia Ramos dizer que o decreto delegou para as mãos dos cidadãos a segurança pública e que o público que apoia esta ideia confunde liberdade com segurança.
Treze horas, 7 minutos aqui na cidade de Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa revista económica com previsões do Banco Africano de Desenvolvimento para alguns países de língua portuguesa. No caso de Cabo Verde, o BAD projeta um crescimento do Produto Interno Bruto de 4,1% para este ano e estima que alcance os 4,8% em 2020, mas alerta para o peso da dívida pública do arquipélago. A instituição, que projetou um crescimento de 3,9% da economia cabo-verdiana em 2018, considera que a dívida pública tem estado acima de um limiar sustentável depois de alcançar 126% do Produto Interno Bruto em 2017. Quanto à Guiné-Bissau, a economia com grande dependência do setor primário, que representa 45,3% do Produto Interno Bruto, viu o seu crescimento estabilizar num valor estimado em 5,3% em 2018. O BAD calcula que a Guiné-Bissau continue com crescimentos anuais na mesma ordem, alcançando os 5,1% em 2019 e 5,0% no próximo ano, sustentados por preços favoráveis da castanha do caju, face a colheitas mais fracas e por elevado investimento público em energia, construção e abastecimento de água. Para São Tomé e Príncipe, o BAD aponta aponta um crescimento de 5% nos próximos dois anos, seguindo-se de 5,5% para 2020. Recorda-se, como dissemos ontem aqui na nossa revista económica, o BAD projetou uma economia para Angola de 1,2% este ano e 3,2% em 2020, enquanto em Moçambique o crescimento será de apenas 4,5% este ano e 5% em 2020, devido principalmente ao problema da dívida externa. Em Angola, Sonangola assumiu esta semana oficialmente a nova posição nas sociedades blocos 2011 e 2109 no offshore angolano, mais de 6 meses depois de concluída a compra da participação da norte-americana Cobalt. A informação consta de 2 decretos executivos assinados pelo ministro dos Petróleos de Angola, Diamantino Pedro Azevedo. Em Moçambique, a empresa de exploração mineira MM, propriedade do Estado, vai instalar um entreposto comercial na província de Manica para a compra e venda de ouro extraído naquela parcela, anunciou o vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia. Augusto Fernando afirmou que a instalação visa garantir que todo o recurso explorado no território nacional possa beneficiar o país. E a Bolsa de Nova Iorque seguia hoje em alta, no fim da manhã, animada pela perspectiva de uma redução das tarifas alfandegárias aplicadas pelos Estados Unidos às importações chinesas. O índice Dow Jones subia 0,56%, o Nasdaq 0,44% e o índice alargado S&P 500 0,63%. Hoje foi anunciado que a produção industrial americana subiu 0,3% em dezembro, acima do previsto, o que foi uma boa notícia para os mercados.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América e hoje vamos a Moçambique para conversar com o Fernando Luiz, o cantor da criançada para outros, mas também que canta para os adultos, como ele também costuma dizer. 32 anos depois, o Fernando Luiz aparece com um novo disco com o título Toca, Canta e Dança, um disco para os adultos, mas também para as crianças.
Porque elas têm o direito de brincar cantando e gritando como homem e a mulher. Deixe as crianças, porque elas têm o direito de brincar cantando e gritando como homem e a mulher. Crianças querem cantar comigo, sim. As crianças querem cantar comigo, sim. Canta, canta, amigo, canta. Canta, amigo, canta. Que a tua voz ecoe aos poucos pelos montes, que descobrindo rostos angustiados pela fome, inocentes que sofrem. As crianças querem cantar comigo, sim. Deixe as crianças, porque elas têm o direito de brincar cantando e gritando como homem e a mulher. Deixe as crianças.
Fernando Luís é o nosso convidado nesta página. Fernando, 32 anos depois, surge com este disco. Qual é que é a história por detrás desta produção?
A história é muito simples. Eu, durante esse tempo todo, não tem uma lacuna muito grande. Falta de música de cada criança. E tentei fazer uma recolha de alguns temas populares populares, fazer versões para adaptar também, para que sejam interpretados para as crianças. Então, acabei concretizando o sonho, mas foi, não foi fácil. Foi difícil para poder reunir os temas todos. Mas conta com as mulheres que a gente tem cá para poder fazer um trabalho desses. Acabei conseguindo, mas tem muitos apoios em termos de francês. Foi mesmo a custo zero do meu lado. E a coisa deu agora, e o produto saiu. Tem 26 canções, mas a primeira parte do álbum são canções que são versões de gírias para criança. Depois é uma parte que é para mim, para o outro, que é o acompanhante, que é o pai da criança. Vou poder ouvir as canções nas manhãs, quando vai levando a criança para crescer.
Já viste a gala, gala? Tem uma cabeça azul, ela vive emburacada, faz dançar a cabeça, a mostrando que se é uma lagartixa, mas bem diferente. Aceitando que se é uma lagartixa, mas bem diferente.
O que é que espera que este produto seja, pelo menos para esta lacuna que há na área da música infantil?
Bem, eu espero que vai poder ajudar principalmente as escolinhas. Porque eu, por exemplo, preparei volta de 300 CDs para oferecer às escolinhas, mesmo de uma forma, num gesto simbólico. Não vou cobrar. Então, editei e vou fazer a entrega diretamente, principalmente nas escolinhas. Dá para ver se as tias possam educar as crianças com a canção dedicada a uma criança e parar de ensinar canções do adulto a menores. E vamos lá ver se eles vão aderir para poder fazer essa campanha. Ficaria bonito ter as crianças a cantar as próprias canções delas.
E neste caso está a falar de escolinhas de Maputo ou de uma dimensão nacional?
Da dimensão nacional, mas a canalização já através da rádio. Vou passar os CDs para as províncias. E meu ponto, vou fazer diretamente, eu pessoalmente, nas escolinhas.
Minha pomba branca, quero encontrar. Minha pomba branca, quero encontrar. Ela foi-se embora, foi pro outro lugar. Ela foi-se embora, foi pro outro lugar. Minha pomba branca, quero encontrar. Minha pomba branca, quero encontrar. Ela foi-se embora, foi.
Fernando, além desta parte infantil dedicada à criança no seu disco, tem as canções de adulto, que é uma espécie também daquilo que é a sua trajetória biográfica em termos de que gosta de interpretar. Fale-me desta segunda parte do disco, que é mais as canções da Minha Rua.
As canções da Minha Rua estão inseridas canções populares, como por exemplo a canção de Zavala Popé, do original do Osmano Vazir, que tem aquela adaptação minha, mas que desde que eu fiz aquela versão, evitei mexer o tema, porque senão perdi aquela beleza que ela tem naquela arranjo que as pessoas estão habituadas a ouvir. E peguei um tema também de João Cabasso, como tributo a ele mesmo, e o Chifunza, que é um espécie de um gosta. E o outro tema é do Romualdo, também uma versão também em português, que é um tema que acontece com tudo geral, que não... que também ficou para o adulto, mas aquelas e as outras que inseri também, tem uma laica, aquela versão de Kenyan, e uma sul-africana, que também faz parte do cancioneiro sul-africano. E depois tem aquela que foi a minha preferência, que sempre cresci a ouvir, que é a canção do Bob Dylan, que eu gosto muito dela, e depois também a outra do Herb Belafonte, que é Make Fire Web.
Agora, 32 anos depois, saiu o novo disco. Isto também reflete aquilo que é a indústria musical em Moçambique.
Não, vou tentar abraçar as duas partes. Se eu parar agora, então já não terei mais tempo, com a idade a subir também, já não terei mais tempo para poder produzir.
O Fernando muitas vezes aparece a cantar, muitas vezes à noite, em ambientes fechados. Eu gostava de ouvir o seu comentário sobre aquilo que é neste momento a indústria musical. Viver da música em Moçambique é um calcanhar de Aquiles, ou mesmo assim o Fernando consegue?
Não é fácil, mas como vejo, já estou há anos nessa posição. Tudo depende do comportamento de cada um. A disciplina conta muito, e depois também ter uma rotina positiva, porque não pode abraçar essa carreira com vícios, senão as coisas não dão certo. Então, as pessoas também contratam, porque sabem que o músico tem uma boa postura e oferece bom trabalho. E a pessoa vai conquistando as pessoas, assim, e é a razão para ter mais contratos.
E vamos marcar o ponto final a esta página reservada às artes em conversa hoje com Fernando Luiz, músico moçambicano que acaba de publicar um novo disco 32 anos depois. O título do disco é Toca, Canta e Dança, um disco publicado em Maputo, a capital daquele país. E para o ponto final da nossa página, a música Zavala Toté, aqui interpretada por Fernando Luiz. Até para a semana. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Engita cambi ponha que tom. Então até engita cambi ru ru tom. Engita cambi ponha que tom. Então até
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019. O principal assessor do presidente norte-coreano encontra-se com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo. Kim Jong-chol é o interlocutor de Pompeo nas negociações sobre desnuclearização da Península Coreana. A agência sul-coreana de notícias informou que Kim Jong-chol é portador de uma carta do líder norte-coreano para o presidente norte-americano. Autoridades canianas detiveram 9 pessoas por alegadas ligações ao ataque reivindicado pelo grupo jihadista Al-Shabaab a um complexo hoteleiro em Nairobi, na passada terça-feira. No ataque, que envolveu cerca de 20 horas e que terminou com a morte dos 5 atacantes, perderam a vida 21 pessoas. As 2 primeiras detenções ocorreram ainda na quarta-feira, mas entretanto foram feitas mais 7. Um dos detidos é uma mulher suspeita de ter facilitado o transporte de armas envolvidas no ataque na cidade portuária de Mombasa para Nairobi. O Tribunal Penal Internacional concordou em manter preso o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, até uma audiência em fevereiro próximo. Gbagbo foi recentemente ilibado de crimes contra a humanidade, mas a acusação apelou do veredito. A República Democrática do Congo rejeitou um apelo da União Africana para suspender o anúncio dos resultados finais das eleições presidenciais do mês passado, evocando a independência do Tribunal Constitucional, que está a analisar um apelo sobre os resultados das eleições. Resultados oficiais indicam que as eleições foram ganhas por Félix Tshisekedi, mas outro candidato à oposição, Martin Fayulu, considerou os resultados de falsos. Pelo menos 21 pessoas morreram e 68 outras ficaram feridas quando um caminhão armadilhado explodiu em frente a uma academia da polícia perto da capital da Colômbia, a cidade de Bogotá. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas o chamado Exército de Libertação Nacional tem levado a cabo ataques contra as forças governamentais desde que as conversações de paz entraram num impasse. Mais de 1 milhão de pessoas estão a ser afetadas gravemente pela seca que registra há 2 anos nas províncias angolanas de Huila, Namibe e Cunene, revela um programa do Instituto de Fortalecimento de Resiliência de Segurança Alimentar em Angola. Ouvinte a emissão de 18 de janeiro de 2019, sexta-feira, chega agora ao fim em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje. Despedimos-nos de todos, desejando muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.